Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa terça-feira, 23 de janeiro de 2018, eu vou na apresentação até as 6, antes do repórter nacional que vem com as notícias pelo Brasil, pelo mundo, Ricardo Mazzello, mito da Nacional, inflama a galera, vai comentar ao lado do Jorge Van Buch, que está lá em São Paulo. Mesa de áudio de Jorge Brum, a central técnica do nosso Vinícius Sampaio e também do Roberto Baúcho. Na produção, Luiz Ferreira, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, então, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E já foram definidos os finalistas da Copa Cidade de São Paulo Juniores, a Copinha. Você conferindo São Paulo e Flamengo. Tá certo, Flamengo e São Paulo. Bola rola às 10 da manhã, nessa quinta-feira, aniversário da cidade de São Paulo. 10 da manhã no Pacaembu. Essa bola vai rolar, a Nacional vai contar esse jogo aí com o nosso Rui Fernando, Mário Silva e o nosso Rodrigo Ricardo. 10 da manhã, a decisão da Copinha. O Flamengo, que tem 3 títulos, São Paulo 3 títulos, vai tentar o 4º título, as equipes do Flamengo, rubro-negro carioca e o tricolor paulista. Luiz Ferreira traz informações pra gente no programa No Mundo da Bola, e tá chegando ele, é o Luiz Ferreira, ele bate legal. Vai lá, seu Luiz Ferreira. Boa tarde.
Olá, Carlos Borges. Boa tarde para você, os amigos ouvintes aqui do programa No Mundo da Bola. Borges, primeiro, esse jogo começou ontem à noite. Internacional e São Paulo empataram em 1-1 em Barueri quando caiu um dilúvio ali na região, com direito a trovoada dentro de campo.
Caiu um toró, né?
É um toró. Só que o toró do São Paulo também fez bonito, porque inclusive marcando um dos pênaltis da vitória do São Paulo sobre o Internacional.
O que deu a passagem, 6-5, o último.
Exatamente, o último pênalti foi marcado pelo Toró, vitória de 6-5 sobre o Colorado Gaúcho. O São Paulo, que também tenta ser tetra. O Flamengo foi campeão em 1990, 2011 e 2016. E o São Paulo foi campeão em 93, 2000 e 2010. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Vai ser disputada no Pacaembu. Borges, a gente vai ouvir o primeiro depoimento de dois jogadores do Flamengo. Vamos primeiro falar do Hugo Moura. O Flamengo venceu a Portuguesa na semifinal, um jogo emocionante, venceu por 3-2. O Flamengo perdia por 1-0, virou por 3-1. A Portuguesa chegou a marcar um gol mais pro fim da partida e quase complicou a vida do Mengão. O Flamengo conseguiu segurar e garantiu sua vaga na final da Copinha. O Hugo Moura, volante, ele vai falar sobre como foi esse jogo, como foi a atitude do Flamengo contra a Lusa.
Cara, eu acho que começamos o jogo muito bem, fizemos os gols, acho que no final se deixou relaxar um pouco, acabamos tomando essa pressão, mas Flamengo é isso, Flamengo é na raça, Flamengo é na vontade, Flamengo é tudo isso que a gente vem mostrando aí dentro de campo, isso tudo é para a nação.
Esse aí, o Hugo Moura, a gente ouviu aí a palavra do volante Hugo Moura, vamos ouvir a grande estrela do time do Flamengo, a torcida já está empolgadíssima com ele, o Vitor Gabriel, ele fala das boas atuações que vem tendo pela copinha com a camisa do Mengão.
Ah, eu fico muito feliz, primeiramente agradecer a Deus pela partida, pelos dois gols, pela assistência. Agora temos que focar na final, porque vai ser uma final muito difícil, mas conseguimos uns do nosso objetivo, que era chegar até a final. Essa foi com certeza uma das minhas melhores partidas pelo Flamengo. Eu fico muito feliz por isso.
E tá aí, Borges, o Vitor Gabriel, que muita gente já tá empolgada, como tava empolgada com o Vinícius Júnior. É por aí, não é por aí, tem que ter calma. Certo é que Flamengo e São Paulo fazem a grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira.
O São Paulo precisa dessa equipe de base também, que o São Paulo não vai bem no Campeonato Paulista, começou mal o Paulistão aí, perdendo a primeira e empatando a segunda, ainda não venceu no Paulistão o São Paulo. E você participando conosco, participe do programa No Mundo da Bola, quem será o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior? O Flamengo ou São Paulo? Mande seu recado pra gente, diga o seu nome, a cidade onde você está falando, participe da nossa transmissão aqui na emissora mais querida do Brasil, facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp é o 997849503, telefones 2117-6918 ou 6919. Na nossa live face está aqui, você pode participar conosco já, mandando o seu recado, como a Renata Godin, que está mandando um recado para a gente também. Já está aqui, está conosco também o Ângelo Campos Puchetti e o Celso Amorim e o Deca Rios também participando conosco. Deixa até o nosso Jorge Vamburg, lá em Brasília. Brasília, São Paulo é o time que vai enfrentar o Flamengo. Mas, ô Jorge, eu queria saber de você, esse trabalho de base do Flamengo está dando resultado em função de mais uma vez a chegada a uma final da Copa Cidade de São Paulo, ou você acha que isso é apenas uma coincidência? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Mazelo, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Muito boa tarde. Não, coincidência não é. Isso é o resultado de um bom trabalho desenvolvido na base do Flamengo, sem dúvida alguma, né? E que não é de hoje. Claro, o Flamengo foi campeão da Copinha em 2016 e também revelou vários jogadores, né? E agora é uma nova, já está revelando uma nova safra. Tem jogadores muito bons aí aparecendo no time do Flamengo, que foi realmente, acho que a final vai ser realmente entre os dois melhores times. Não tem, o outro bom time que eu vi assim se destacando foi o Palmeiras, mas que acabou ficando pelo caminho. Então vai ser uma final entre as duas melhores equipes, pelo que eu vi. O São Paulo também tem um time muito bom. Mas a safra do Flamengo é mais uma vez uma ótima safra e vai ajudar muito o clube nesse ano que ele tem tantas competições para disputar, Borges.
Valeu, olha aqui o Rogério Catelli, salve, salve, ganha o Flamengo no tempo normal, se for para os pênaltis da São Paulo, Deca Rios mandando boa noite para a galera aqui. Vem ele aí que inflama a galera, ele é o mito da Nacional. Ricardo Mazella.
Fala, seu Carlos Borges, a voz do futebol.
Foi bem aí no seu, você estava fazendo...
Hoje, nada, cara, eu fiz uns exames que foram legais. Boa, né? Agora,
a
esteira aguentou meu peso um pouquinho. Foi direitinho, então dá, vamos ver, mas tem que melhorar o preparo físico, né? Para ficar fortão, que nem o Maurição aqui e que nem o Rodrigão, que o Maurício é o nosso ídolo, isso, da ginástica, tanto é que ele tem seguidores. Rui Fernando é um cara que, aonde vai Maurício, Rui Fernando vai atrás para ficar fortão, só que o Rui com aquela barriga até agora não conseguiu, né? Eu tenho que me inspirar e me espelhar no Maurício.
Rui só fica de olho. Rui só fica
não,
de olho.
Eu vou ficar, vou para cima, parto para dentro, vou levantar 500 quilos, enquanto que o Maurição levanta só 150. Olha só, e aconselho a você, pra não comer besteira na rua, eu tô tentando fechar a boca, rapidinho, isso é apenas um conselho, bom, já que a nossa leva pra todo o Brasil, e eu tenho um péssimo hábito de comer porcaria em rua. Aí eu falei, melhorei, mas hoje eu falei, eu vou comer uma pizzazinha aqui na cidade, tem aquelas pizzas de butiquim, são ótimas.
Brotinho.
Não, só fatia, senão brotinho demais. Né? Aí, rapaz, eu entrei no butiquim, eu falei, eu quero essa fatia, mas caiu mal, gordurosa, então conselho do amigo aqui, não coma porcaria na rua, não coma essas coisas não, que depois você fica passando mal, como eu estou. Inclusive, para não segurar firme até o final do... Né, Vamburga? Até o final do programa.
Hoje foi o dia dele.
Mas eu vou segurar, sem problema nenhum.
O problema é o seguinte, Ricardo Mazella. O Flamengo tinha aquele ditado, craque se faz em casa.
É, mas
o negócio que aquilo foi os anos 80. Hoje em dia ainda consegue fazer isso ou não?
O Vamburgo, inclusive, sempre toca nesse assunto de craque sempre faz em casa, o Valdir também fala. O detalhe é o seguinte: o futebol mudou muito e você sabe que em negociação de jogador, às vezes nem sempre é o que está dito, falado, os valores são outros. Agora, o Flamengo, sempre que aproveitou prata da casa, o Flamengo se deu bem. O Flamengo, sempre quando foi dirigido por um cara que vestiu a camisa do Flamengo, o Flamengo se deu bem. Aquela geração dos anos 80, que eram 8 jogadores feitos em casa, vai ser muito difícil de ser repetida. Mas se o Flamengo tiver pelo menos 3 ou 4 jogadores na base, o Flamengo tem outra cara do que ter 11 ou 10 ou 9 jogadores vindos de fora. Então, você vê, o Flamengo foi campeão, o Vamburg lembrou bem, em 2016, 2017 não foi tão mal, e 2018 chega em mais uma final. Então, para você ver, o Flamengo está voltando a fazer o trabalho excelente que tinha com o Vasco nos anos 80, em que Fluminense e Botafogo eram piores. Nos anos 2000, o Fluminense e o Botafogo melhoraram e o Vasco e o Flamengo caíram. Agora o Flamengo está voltando a fazer um belo trabalho.
Jorge Vamburg, a questão é a seguinte, tem que lançar também com muita calma, né? Porque hoje em dia, acho que não dá para fazer aquilo que aconteceu de 8 jogadores da base seguirem e conquistar.
E o Flamengo campeão mundial, né?
Ia chegar a campeão mundial. Eu acho que tem que ser com calma. De que forma essa calmaria? De que forma essa colocação?
Tem que ir integrando jogadores à equipe profissional começar a treinar com os profissionais e ir lançando durante os jogos, né? A não ser que seja alguém que se destaque muito. Por exemplo, o Vinícius Júnior hoje é um jogador pronto para ser titular do Flamengo, na minha opinião. Então, é um jogador que veio da base, que com o Rueda até o final do ano passado, a gente tinha certas dúvidas, não tinha muita certeza, apesar dele já estar até vendido para o Real Madrid, né? Mas ainda não tinha aquela certeza de que o Vinícius Júnior era aquilo tudo. Mas depois agora ele já está dando mesmo pinta de que vai ser aquele jogador que a gente esperava e que por causa disso, né, um jogador fora de série, um jogador acima da média, e foi por causa disso que o Real Madrid investiu nele. Então, eu acho que deve ser assim, né? Os jogadores devem vir, que vêm da base, eles não podem ser lançados apressadamente, tem que ter um trabalho, até um trabalho físico, né? Porque eles fisicamente são inferiores aos jogadores já profissionais, já veteranos. Então é isso, é um trabalho que tem que ser feito progressivamente.
É dessa maneira, o Mazzaro, o que você acha do São Paulo, que é o adversário do Flamengo? Foi melhor para o Flamengo ou não? Enfrentar o São Paulo, Internacional?
O time do Internacional, como é tradição no Sul, é um time fisicamente mais forte. Mas eu não vi nada demais no Internacional. Não vi. O time de São Paulo tem o melhor toque de bola, na minha opinião. Tanto é que eu disse anteriormente aqui que o São Paulo deveria chegar à final. E se o Flamengo não tomasse cuidado com a Portuguesa, tanto é que a Portuguesa fez 1-0, depois o Flamengo atropelou, recuou e quase cedeu um empate nos últimos 5 minutos. Mas o time do São Paulo, na minha opinião, é melhor tecnicamente. O time do Internacional é muito forte fisicamente, jogadores altos, grandes, quer dizer, então fica difícil. O que mostra que a galera fica animada quando vê jogadores altos e fortes como Rodrigo Ricardo, Maurício Costa e Jorge Brum. Ficaram todos animadinhos aqui. 17 horas, 17 minutos. Então, o negócio é o seguinte: pro Flamengo, na minha opinião, a primeiro momento, numa análise bem, bem superficial, que é um time mais técnico, seria melhor pegar um Internacional, por as razões colocadas. Eu não vejo desvantagem, um jogo em São Paulo, a torcida de São Paulo vai comparecer, o Flamengo tem torcida, e eu acho que vai ser um jogo muito bom, bem equilibrado, e vai ser gostoso, como diria nosso amigo Maurício Menezes, que joguinho gostoso!
Deixa eu mandar um abraço aqui, tem um abraço para você aqui, o Ângelo Campos Puchetti. Ângelo, ele é de Muriaé. Acompanhei muito tempo a Copinha, mas acho que vou torcer para o Flamengo. Em 88 tive a oportunidade de conhecer o Pacaembu, um simpático e belo estádio. Ouvindo Osmar Santos no radinho de pilha, foi inesquecível. Muito legal, eu que sou da cidade pequena. Foi o máximo, tinha 17 anos, faz a... Em 1971, faz as contas
71, aí. 71, ele está começando a ficar velho já.
Olha aqui, o Luiz Fernando Souza, esse sim. Há muitos anos não ouço a grande Rádio Nacional. Eu tenho grandes recordações dessa rádio desde a época da minha juventude. Grandes narradores, comentaristas esportivos, sem deixar o programa de auditório, teatro e muitas outras atrações. Borges, eu acompanho você há anos, quando eu viajava embarcado. E o Mazella também, um grande abraço a todos agora da Copinha do Mengão. Será campeão, e com certeza. Ele está em Bacaxá, no bairro do Rio de Areia.
É, tá vendo? É legal isso. É isso. Ontem vindo pra cidade.
Da internet, Edu?
Não, não é da internet, não. Eu tava vindo na cidade, vindo aqui pra rádio, saí do metrô, vim andando e tal, tomando ventinho. Aí é o seguinte, cara. Eu tava próximo aqui à Rua da Relação, aí chegou um cara, falou assim: pô, você é o Ricardo Mazella? Sou eu, sim. Eu te acompanho desde a TV Tupi. Eu falei: caraca,
faz tempo.
Desde a TV Tupi eu comecei em 1977. Ele falou: Carlos Lima, as pessoas gostam da gente, acompanham, nós não temos nem noção. Você foi pra rádio tal, papapá, você tá na Nacional agora. Falei: pô, obrigado pela gentileza e pelo carinho.
Naquela época, como não tinha televisão forte, né? O rádio, o pessoal idealizava, né?
Reconhecia pela voz.
Pela voz. É. Por exemplo, Pastor Edini, pessoal. Idealizava pela voz. Ricardo Mazella pela voz, Carlos Bosch pela voz, né?
É
todo mundo idealizado.
É verdade. Pela voz.
Tá certo?
Tá certíssimo.
Isso, 5h19 mesmo, tem bola rolando o Campeonato Carioca. É a terceira rodada já começando no dia de hoje, né, meu querido Luiz Ferreira?
Exatamente, Carlos Bosch. Intervalo para Madureira 0, Boa Vista 0. A partida está sendo disputada no estádio de Moça Bonita, em Bangu. A partida é válida pelo Grupo C, que tem o Macaé como líder do grupo com 4 pontos. O Macaé empatou com o próprio Madureira e Conselheiro Galvão por 2-2 e depois venceu o Boa Vista em Bacaxá por 1-0. Já o Madureira, por enquanto, tem 2 pontos, vem de 2 empates na primeira rodada, 2-2 com o Macaé e um empate sem gols também contra a Portuguesa da Ilha do Governador.
Agora o detalhe é o seguinte: a pergunta difícil que o Mazella fez para o Luiz Ferreira: por que que o jogo é em Bangu?
Por que o jogo é em Bangu? Eu queria saber.
Estamos
porque é o seguinte, aí eu falei com o Maurício Costa, o nosso guru da educação física, aí ele chegou falando assim: não, mas não teve jogo em Madureira. Eu falei: não, teve sim. A primeira rodada foi em Madureira. Então não está interditado. A princípio não está interditado. O jogo é à tarde. Não tem refletor lá, mas também não tem aí, quer dizer, não faria a menor diferença, quer dizer, então, eu não sei porque o jogo é em...
Agora, tá tendo uma confusão. Paulo Sérgio Gusmão é o técnico do Madureira.
Com o Acácio também.
O Acácio também ali e o técnico do Boa Vista. Saíram ali discutindo.
O técnico do Boa Vista, Eduardo Alax.
E ali em Bangu o negócio é reto.
Bangu é quente, tudo quente.
Bangu é quente.
Vestiário é quente, tudo é quente. Deve ser reclamação de...
Bangu anulado. Tava observando. Bangu anulado e aí...
Ele tá de olho, viu?
O técnico reclamou.
Tá sempre ligado. O Rodrigo Ricardo, deu de um tempo pra cá, tá mais ligado ainda. De vez em quando deixa na reta, né?
Deixa.
Que ele tá no bloco, cantando e tal. Aí de repente fala: meu Deus!
Fica um pouco clara.
Fica aí clara, aí esquenta.
Não, ele ganhou uma alcunha nova, né?
Qual é?
Nosso querido Chupetinha.
Chupetinha. Porque
é
por causa
do...
Carnaval,
que ele vai fazer.
Porque quem não chora não mama.
Quem não chora não mama.
Por causa do Inácio.
Tem 100 anos, o Inácio, né?
Tô tentando fazer que ele largue a chupeta.
Chupeta
faz mal pra linguagem.
Inácio, pra quem não sabe, é o filhinho do Rodrigo Ricardo.
Tá certo, então. São 5h22. Paramos um pouquinho e voltamos já. Não, segue. Então vamos seguir. Então,
ele tem que falar de Flamengo, Borges. Amanhã a gente transmite.
Ele tá mandando muito agora. Tá fazendo escola.
Tá certo, você não leu o roteiro. Você não leu o roteiro.
Tem que ler o roteiro, tá vendo?
Tem que ler. Olha aqui, quem será o campeão da Copa São Paulo Juniores? Flamengo ou São Paulo? Deu um recado aqui na
São Paulo.
Tá certo, São Paulo.
São Paulo.
São Paulo, você também?
Acho que é o São Paulo.
Jorge Bambuco, você, São Paulo ou Flamengo?
O que você acha?
Ele é do contra, vai falar Flamengo.
Hã? Não, eu acho que é empate.
Mas no pênalti.
Pênalti. Divide o título?
Nos pênaltis? Isso aí só tem que esperar até amanhã.
Bom, Luiz Ferreira, você.
Se Deus quiser, Flamengo.
Você, Maurício. Flamengo também. Pra mim, Flamengo também. Cadê o Rodrigo Forte?
Tá, Rodrigo Forte,
tá no meio. Rodrigo Forte.
Fortinho.
Tá procurando aqui?
Não, esse é o Magrinho.
Esse é o barrigudo.
5h23, vamos para falar do Mengão, que joga com o Bangu amanhã. Olha aí, olha aí. Flamengo e Bangu amanhã. Amanhã o Ricardo Magalha vai transmitir 7:30 da noite na Ilha do Governador.
É verdade.
É ao lado do
Mas Jorge. Mas o ar-condicionado da cabine isso. Já está pronto. Fica bem fresquinho, bem geladinho. Bem gelado.
Temperatura nesse momento na ilha está por volta de 25,4.
Então pensei que estava pior, que em Bangu deve ter 43,8.
Valeu então, vem ele aí, sempre ligado, falando do Mengão.
Rodrigo Ricardo.
Aí você estará ao lado do Ricardo Mazella, do nosso Jorge Ramos e transmitindo Flamengo e Bangu. Flamengo amanhã dá uma esticada boa, se vencer vai a 9 pontos.
O Flamengo já está classificado já.
Já, né? Mas amanhã acho que segura a onda. Mas amanhã não vai secar? Quem? O cara tá dizendo que secou.
Quem? Não tem como. Nem se quisesse secar, não dá.
Não dá.
Não dá.
Você, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Borges. Boa tarde. Boa tarde. Ser um prazer estar amanhã ao lado do Ricardo Mazella, mais uma vez, transmitindo esse jogo. Flamengo começar com uma boa notícia pra nação, do mais querido, hein?
Opa!
Sabe o Alex Muralha, aquele goleiro meio contestado, né? Pulava pra um lado, a bola ia pro outro.
E foi sacanagem que fizeram com ele. Rodrigo.
O goleiro
ele
chegou foi, à seleção brasileira.
Ele foi perseguido. É um goleiro que chegou no Flamengo, chegou com moral, faz a seleção brasileira, fez grandes jogos. E depois, duas ou três falhas, o pessoal pegou no pé. Parte da imprensa não fez um jornalismo legal. Não foi bacana o que fizeram com esse rapaz. Inclusive, foi oferecido ao Fluminense. O Fluminense não pegou porque ia dar uma confusão se aceitasse, mas eu acho ele um bom goleiro.
Mas quem pegou o Muralha foi o Albirex Niigata, do Japão. Ele foi emprestado por 11 meses. É o mesmo time onde vai jogar também o centroavante do Vasco da Gama. O Balotales também está lá emprestado lá no Japão.
Balotales é ótimo.
Então os dois vão fazer dupla lá. Agora,
tem
em relação
um conselheiro que já chama o Balotales de Bolotales, porque ele está gordinho.
É entendeu? Verdade.
Agora, em relação ao jogo de amanhã, o Flamengo vem de duas vitórias, Flamengo 100%. Amanhã, talvez, o Carpegiani comece colocando um ou outro titular, mas os titulares devem voltar mesmo no jogo de sábado, no clássico contra o Vasco. Mas ele também, quem pode pintar amanhã nesse jogo é o Marlos Moreno, contratação do Flamengo, ainda na era Rueda, né?
Ele vai poder jogar, né?
Vai poder jogar.
Ou está no banco, né?
Vai poder jogar, está porque regularizado.
Lá no jogo da Ilha, no domingo, jogaram o Rodinei, o Léo Duarte, que foi do elenco principal, tal, já está subindo, o Vinícius Júnior, o Lincoln também, talvez, a gente possa botar o Lincoln aí, e o Jonas, que já tinha jogado a primeira partida, né?
E
o Renê também, lateral esquerdo.
Em relação ao Jonas, você falou do Jonas, me lembrei que aqui também tem essa... Talvez apareça o Rômulo, né? Já que o Cuejá foi suspenso pela Comebol por 2 jogos.
Não vai poder jogar contra o River Plate.
E o Emelec.
É.
E aí o Carpegiani deve aproveitar esse jogo de amanhã para observar o Rômulo como possível substituto do Cuejá. O Jonas também corre aí por fora disputando essa posição, né? Mas o Rômulo chegou, né? Foi contratado quando chegou para ser titular, mas...
Jonas foi vaiado, inclusive ele errou uns 5 passos no primeiro tempo, chegou a ser vaiado.
O Jonas saiu do Flamengo e depois voltou?
Foi
emprestado. Estava no Curitiba.
Curitiba, né?
Em relação ao Flamengo, essa punição do Cuejá, os diretores do Flamengo, tanto o presidente Eduardo Bandeira de Melo como o Rodrigo Caetano, também foram punidos. Eles teriam, né... Falando 5
mil
ofensa,
dólares cada um, né?
5 mil dólares. Ao todo, o Flamengo vai pagar cerca de R$38 mil em multa, né? Dinheiro que já é descontado direto...
Do Borderô.
No Borderô, não.
Não, do Borderô dos jogos, não?
Não, não é dos jogos, não.
É da cota do Flamengo.
É da cota da televisão, no repasse da Comebol, né?
Comebol não é boba nem nada, né, Rodrigo? Opa, tira pra mim.
Borderô
é complicado.
Agora, o Flamengo espera ainda uma outra decisão importante da Comebol, que é em relação aos incidentes da final.
Porque Flamengo e River não vão jogar no Maracanã, ponto. Porque vai ter tem uma linha de shows no Maracanã. O Maracanã não vai estar liberado para o primeiro jogo do Flamengo contra o River.
Phil Collins
vai ter que achar um lugar.
Phil Collins e outros vêm aí, o Maracanã vai ser interditado.
Eu fui ver o preço do Phil Collins, é caro para dedéu, é muito caro. É muito caro o ingresso.
Mas qual o preço, mais ou menos?
Acho que é mais de 400 pratos. 300, 400.
O inicial.
Pra sair mais baratinho.
Mais baratinho.
Mas o Flamengo deve ter dificuldade. O Bangu venceu o Vasco na primeira rodada por 2-0. Depois, na sequência, empatou em 2-2. Né? Então, é um jogo do líder com o vice-líder do grupo amanhã.
Certo. E quem fala com a gente?
Quem fala com a gente é a joia do Flamengo.
Ah, sim.
Sabe quem é a joia do Flamengo?
Quem? Vinícius Pacheco.
Vinícius Júnior.
Vinícius Júnior.
O Pacheco tava no...
Pacheco também pensaram que era...
Pensaram que era o cabeça, mas pensaram... Vinícius.
Cara que aparece, Flamengo, é o 10.
Agora
botaram 10 na camisa do Vinícius Júnior.
Né? É, mas o Vinícius Pacheco entrou e veio com essa fama também, só que não aconteceu. É o novo Zico.
Sabe
aonde? Volta Redonda. Aí o Pelé parou, deram a camisa pro Cláudio Adão, Cláudio do céu, dando a camisa pro Felipe, do Felipe pro Rodrigo, pro Maurício, pra mim,
camisa e ninguém aconteceu. Tá até hoje,
exatamente.
Agora, será que o Vinícius Júnior vai embora pra Espanha antes do tempo? Vinícius Júnior, você fica ou vai?
Ah, meu plano é seguir aqui no Flamengo, amadurecer bastante e ajudar durante a temporada toda. E eu não sei como é que vai ficar, mas se depender de mim, eu vou ficar no Flamengo para ajudar a todos que vem me ajudando aqui no Flamengo desde a base. E tem muito para ajudar aqui no Flamengo e contribuir bastante.
Tá aí o Vinícius Júnior dizendo que quer ficar até o final da temporada, mas não depende só dele, dos empresários, diretoria do Flamengo, do Real Madrid.
Essa pergunta que faz, né, Mazela? Será que essa a vontade do jogador... Acho que não.
O jogador é complicado, mas o cara assina o contrato, ó, foi vendido, você recebeu tanto, vai se chamar até que embora, aí o jogador faz pressão pra não ir, eu acho um antiprofissionalismo muito grande.
Seria bonito, né, o Jorge Vambuco, que o jogador ficasse, como ele falou, pra ganhar mais a questão de experiência como jogador, mas se o Real Madrid quiser, depois dos 18 anos... Não é isso, Jorge?
Aí o negócio já está virando um pouco de galhofa, né? Porque o jogador foi vendido. O Real Madrid concordou esperar até o meio do ano, porque para ele já amadurecer, fazer 18 anos, essa coisa toda. Agora ele quer ficar até o final do ano. Então foi o seguinte, ó, fica aí, cancela, não vai mais para o Real Madrid. Acabou o negócio. Ele ficar cozinhando o galo, né? O Real Madrid vai acabar batendo martelo, ó. Ou vem, ou então fica aí de uma vez, porque também o time não vai investir o dinheirão que investiu nele para deixar ele ficar eternamente no Flamengo, né? Eu acho que também aí ele já está abusando um pouco da paciência dos outros.
Concorda, Marcelo?
Concordo, é perfeito, Vambuco. É isso aí. Fechou o negócio. Ele não foi maduro o suficiente para assinar o contrato e botar uma grana no bolso, então tem que ser maduro o suficiente para resolver a questão.
Já foi até lá em Madrid para
ver
lá com as instalações, local que ele vai jogar. 5:30, já a gente volta.
É, pode ser que esteja amarelando, né?
Quem tá amarelando, Jorge?
Só se ele estiver amarelando, né? Com medo de ir, né? É isso.
Será, Marcelo?
Acho que não sei. Eu, jogador de futebol, não duvido nada. A questão é uma só. O Real Madrid pegou, pagou, levou. Agora tem que ir, amigo. Já botou grana no bolso, já tá com grana. Graças a Deus, ele e a família dele já estão totalmente com uma situação financeira maravilhosa. Agora tem que mostrar que ele é bom lá fora também.
Um detalhe a mais, Jorge?
Não, só isso mesmo.
5:31, volto já.
No mundo da bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Você sabia que também é responsável pela sonegação fiscal?
Nacional Serviço.
Não, ninguém está acusando você de cometer um crime, e sim de deixar de agir como cidadão. É que pedir a nota fiscal em toda e qualquer compra é obrigatório. Quando não há emissão da nota fiscal, os impostos como ISS e ICMS deixam de ser recolhidos. É menos dinheiro para sua cidade e estado investirem na saúde, educação e segurança. A nota fiscal também é a sua garantia caso o produto ou serviço não seja correto ou eficiente. E parte do valor pago você pode receber de volta em programas de incentivo da sua região. De acordo com o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, de nota em nota não solicitada por você, mais de 400 bilhões, bilhões, são perdidos em impostos não pagos. Faça a sua parte.
Cidadania se constrói com atitude. No mundo da bola.
Carlos Borges.
Valeu, então, 5 horas e 33 minutos, 5 e 33, é o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Pessoal participando conosco, a Renata Godinho, Bruno Mazella, nosso sobrinho aqui do Ricardo Mazella, o Edu Rio Apa, o Luiz Fernando de Souza, o Celso Amorim, o Deca Rios conosco, participando da nossa live. Você, quero o seu recado, quem vai dar. Quem vai ser o campeão da Copinha? Vai ser o Flamengo ou o São Paulo? Mande um recado, quinta-feira, transmissão da Nacional, 10 da manhã, tá certo? Com Rui Fernando, Mário Silva e o Rodrigo Ricardo. 5h34. Momento Estádio é com ela.
Momento Estádio.
A equipe brasileira para os Jogos Olímpicos de Inverno já está definida. O Brasil será representado por Isabel Clarke no snowboard, Michel Macedo no esqui alpino, Vitor Santos no esqui cross country, Jacqueline Mourão esqui cross country, e os 5 atletas que completam a delegação brasileira são Isadora Williams, patinação artística, Edson Bindilatti, Ordilei Pessoni, Rafael Souza e Edson Martins no bobsled. E Eric Viana será a reserva do bobsled. Os Jogos Olímpicos de Inverno acontecem em Pyeongchang, na Coreia do Sul, entre os dias 9 e 25 de fevereiro. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, sempre com o esporte olímpico e paralímpico no momento, estádio 5h35. Vem aí, Maurício Costa, o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Mais uma etapa concluída. Depois de 10 dias pela Europa, o auxiliar técnico Kleber Xavier e o coordenador do Centro de Pesquisa e Análise da Seleção Brasileira, Fernando Lázaro, voltam ao Brasil. E eles retornam com boas informações. Afinal, a visita à Europa serviu para que os auxiliares de Tite trouxessem detalhes da situação de jogadores que podem ser convocados para a seleção nos próximos amistosos, que serão disputados em março. Kleber Xavier e Fernando Lázaro participaram de treinamentos e também assistiram às partidas dos campeonatos inglês, francês e turco. Pelo campeonato inglês, foco no clássico entre Liverpool e Manchester City. No francês, o empate entre Mônaco e Nice. E na Turquia, vitória do Fenerbahçe sobre o Göztepe. E o Nacional na Copa não vai deixar você cair em furada. Também analisamos os jogos e podemos dar uma prévia de quem saiu com moral depois dessa visita e quem pode estar em baixa. Vamos jogo a jogo. No campeonato inglês, o Liverpool tirou a invencibilidade do Manchester City e venceu na casa dos Reds. Quem está em alta é Roberto Firmino. Marcou um golaço, deu assistência para outro, ajudou na marcação, cada vez mais certo na Copa. Do lado do Manchester, ninguém foi bem. Fernandinho não conseguiu comandar a marcação no meio de campo e o City sempre esteve muito vulnerável a contra-ataques. Danilo, que entrou no decorrer da partida, foi mal. E Ederson falhou feio quando tentou sair jogando e entregou a bola nos pés de Sadio Mané, que não perdoou e marcou um gol. Pior para Danilo, que ainda não tem vaga garantida na seleção. Agora no francês, empate em 2-2 entre Mônaco e Nice. 3 brasileiros entraram em campo. Pelo Nice, Dante e Marlon Santos fizeram a dupla de zaga. Os dois dificilmente têm chances de ir para a Copa, mas Dante não comprometeu. Marlon Santos acabou sendo infeliz no primeiro gol da partida ao tentar cortar um cruzamento de cabeça e furar. A bola sobrou para Diakabi, que dominou na mão e abriu o placar. Agora teve um jogador que foi muito bem, Jorge, do Mônaco. Ele tinha sido convocado por Tite para as partidas contra Bolívia e Chile nas eliminatórias e depois não apareceu mais. Contudo, o lateral esquerdo jogou muito contra o Nice, sendo o principal responsável pelo gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo, Ele driblou dois jogadores pela esquerda, cortando para o meio, sofreu falta, cobrou rápido e deixou a zaga do Nice sem reação. Na sequência da jogada, Falcão Garcia empatou. Finalizando, vamos para o Campeonato Turco. Vitória do Fenerbahçe sobre o Göztepe por 2-1. Três brasileiros observados pelos auxiliares de Tite: Souza, Fernandão e Juliano. Destaque para Juliano, que se movimentou muito no meio de campo e foi o principal articulador das jogadas do time. Deve voltar a ser chamado por Tite. Fernandão também apareceu bem no ataque, fez o primeiro gol de cabeça e teve diversas oportunidades. Perdeu algumas, mas não podemos dizer que ele não tem presença diária. Agora resta ao técnico Tite estudar todas as informações para convocar os jogadores que vão defender o Brasil nos amistosos contra a Rússia no dia 23 de março e contra a Alemanha 4 dias depois.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Rapidamente, Maurício Costa. Tá conosco aqui. É, esse giro aí...
É, deu uma olhada em todos esses jogos. É. Deu um trabalho fazer essa matéria.
Mas ó, será que... Qual é o que foi mais focalizado, você acha?
É, com certeza o jogo do campeonato inglês, né? Liverpool e Manchester City. É, foram vários brasileiros em campo. É, e quem sobressaiu foi o Firmino. O Firmino tá praticamente garantido. Eu achei interessante...
Firmino e Juliano também?
O Juliano não tá garantido, mas foi bem. O Juliano no campeonato turco foi bem. Ele tava na Rússia, não tava jogando, foi pra Turquia no Fenerbahçe e tá jogando bem. Agora eu fiquei impressionado com o Jorge, que o Jorge não tava jogando bem no fim do ano passado, mesmo tendo sido convocado para as duas últimas partidas na seleção brasileira das eliminatórias.
Juliano Justo.
Não é o Juliano. É. Esse é o Juliano. É.
E o Jorge, que também não é o Jorge Ramos, e nem o Van Burg, ele foi muito bem nesse empate contra o Nice. Foi, fez, né, uma jogadaça. Foi bem defensivamente. O pessoal critica muito o Jorge na defesa. E foi muito bem no ataque. Fez uma jogadaça.
Mas você acha que ele tem que amadurecer mais para ir à Copa
do Mundo? Agora o problema é que o Alexandre também tá bem na Juventus. Então fica difícil pro Jorge. A disputa dele hoje não é nem com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, para mim, já carta fora do baralho. É Alexandre e Jorge. E aí, depois o Felipe Luiz. É Marcelo Alexandre, na minha opinião.
O repórter da TV Brasil, Mazela, de São Paulo, conversou com exclusividade com o ex-jogador Zé Roberto sobre a sua carreira e também sobre Copa do Mundo, aproveitando que estamos falando de Copa do Mundo. Vamos ouvir o nosso William Douglas com o Zé Roberto.
William Douglas.
De atleta a assessor técnico, Zé Roberto admite: o convite do Palmeiras foi uma surpresa.
Quando eu decidi terminar minha carreira, eu imaginei que eu iria ficar um tempo com a minha família, eu ia ter tempo para decidir o que eu iria fazer, até porque eu tinha várias possibilidades. E quando eu informei o clube que eu iria terminar minha carreira, o clube automaticamente me fez o convite. Então a preparação está sendo a vivência, vivenciando o dia a dia. Me apresentei com o clube dia 3, onde estamos iniciando a pré-temporada. E a vivência diária no clube, aquilo que o clube achou que eu fosse útil, tá me dando essa oportunidade, então eu tô muito feliz. O importante não é nem o preparo, eu acho que o importante é você estar preparado antes de saber aquilo que você vai fazer. Então a motivação faz com que eu tenha esse entendimento.
Na nova função, Zé terá como aliada a experiência conquistada no exterior. E quais as diferenças do Brasil com os clubes europeus?
Hoje os clubes na Europa estão muito mais preparados estruturalmente do que os clubes, eu acho que no Brasil, embora tem alguns anos, alguns clubes no Brasil conseguiram se reestruturar e hoje consegue ter uma gestão boa, consegue ter um clube organizado, um clube que financeiramente sempre tiveram problemas. Hoje, isso eu falo pelo Palmeiras, onde eu vivo todos os dias, hoje o Palmeiras já não tem esse problema porque se reestruturou.
Com duas Copas no currículo, Zé Roberto está otimista com o Brasil em 2018.
Hoje nós temos uma seleção competitiva com jogadores com qualidade. E eu acho que isso já é uma evolução e sem sombra de dúvida, por estar num momento bom vivendo o Brasil, eu acho que entra sim como uma das fortes candidatas para conquistar o título na Rússia. Claro que juntamente com outras seleções que estão no mesmo nível, de repente um patamar um pouquinho mais avançado, mas eu não descartaria também outras seleções que entram como candidata também, que seria a própria Alemanha, né, que tem uma seleção forte. Eu acho que a Espanha entra forte também, embora a Argentina quase ficou no meio do caminho, mas pela tradição e camisa que tem, eu acho que eu apontaria essas seleções.
Tá aí a entrevista e a reportagem, também teve a produção da Priscila Cash e já está no site das rádios EBC para você ouvir completo. Acesse rádios.ebc.com.br e fique por dentro das nossas matérias especiais, também os gols narrados pelos nossos locutores no show de bola nacional. 5h43. Vamos falar do Paulistão, né? Isso, vamos falar do Paulistão do Santos. O repórter Juliano Justo traz detalhes do jogo Santos e Bragantino, que foi nessa segunda-feira. Vamos lá com Juliano Justo.
Juliano Justo.
Boa tarde, amigos da Nacional. Teve surpresa no fechamento da segunda rodada do Paulistão. Depois de uma boa estreia, quando venceu o Linense por 3-0, o Santos recebeu o Bragantino na Vila Belmiro e acabou derrotado por 1-0. O gol foi de Guilherme Matiz, aproveitando o rebote de uma bola na trave do goleiro Vanderlei. Jair Ventura, que comandava o Peixe pela primeira vez na Baixada Santista, reconheceu a frustração pelo resultado.
A insatisfação do torcedor é nossa. Nós também estamos insatisfeitos com o resultado, né? Principalmente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar essa eleição depois do fim do campeonato. Acho que é ruim para o clube, né? Acaba atrasando algumas coisas, mas tudo que a gente fala hoje aqui vai parecer como desculpa. Então a gente venceu o primeiro jogo, a gente não usou nada como desculpa e hoje também não tem desculpa. É passar para o torcedor que a gente trabalha bastante, falar para o torcedor que a gente quer minimizar situações como essa, principalmente jogando em casa, e que a gente só tende a crescer. Está no início, tem muita coisa, eu falei isso, vocês sabem, quando a gente venceu de 3-0, Então, quando a gente perde também, vamos com calma. Mas tem muita coisa boa ainda para acontecer para
o
Santos.
Com o grupo ainda em formação, o treinador garante que uma coisa não será alterada: o DNA ofensivo do time.
A tendência é essa: a gente jogar na nossa casa ou jogar fora, a gente ter esse DNA, mas sempre buscar o equilíbrio, né? Mas hoje a gente não conseguiu, né, a nossa vitória, né? Então, mas assim, eu vejo que a gente está no caminho certo. É difícil você falar agora que a torcida é muita paixão, né? A gente vem aqui falar, eles não querem saber do que se jogou bem, se foi para frente. Eles vão olhar lá a rede de vocês, vocês vão botar, vai estar 1-0 para o adversário em casa. Então, mas eu passo para eles, peço a compreensão e dizer que a gente está no caminho certo. O Santos ainda vai dar muita alegria para eles nesse ano.
Mesmo com a derrota, o Santos segue líder do Grupo D com 3 pontos. O Peixe volta a campo na próxima quinta, às 19h30, contra a Ponte Preta em Campinas. De São Paulo, Juliano Justo.
Carlos Bastos!
E Ricardo Mazzello, DNA, hein?
Mas, agora é o papo da moda.
E esse papo também, esse papo é agora, né? Quero ver daqui a pouquinho, não, porque nós vamos ter o nosso DNA sempre.
O Jair, eu atribuo ele um bom técnico. Acho ele um cara que tem tudo para crescer na carreira, na profissão. Ele, inclusive, fez um bom trabalho com o elenco limitado do Botafogo no ano passado. Eu acho que tem que dar um crédito ao cara, 2 jogos. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho engraçado é que alguns termos acabam, né, virando moda no futebol agora. É o DNA da equipe, o DNA disso, é muito engraçado.
E aí, Jorge Mambu, o que você achou das declarações do Jair Ventura?
Olha, eu acho que num começo de temporada está tudo normal. Essa posição do técnico, a prudência dele e essas alegações de que está começando e tal, vem coisa melhor por aí, é muito natural, né? Nós vimos isso aí, outros times tropeçando, no Rio, por exemplo, o Vasco começou tropeçando, perdendo para o Bangu, o Fluminense perdeu também por 3-1 na estreia, então é tudo normal isso. Agora vamos ver mesmo é quando a coisa engrenar no Campeonato Paulista E vamos ver se realmente o Jair Ventura acerta a mão no Santos, conforme ele acertou no Botafogo.
Valeu, 5h47, eu vou ao intervalo e volto já.
No Mundo da Bola.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Bate.
Valeu, 5h49, reta final do programa No Mundo da Bola. Daqui a pouquinho, notícias pelo Brasil e pelo mundo, no Repórter Nacional, direto de Brasília. Nacional Rio, Nacional Brasília, com o seu programa No Mundo da Bola. 5h49.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
Segundo lugar geral no quadro de medalhas. Esta foi a classificação final da participação brasileira na primeira Copa UANA de natação, que aconteceu na Flórida, com a participação de países das Américas. Os 26 atletas que representaram o Brasil conquistaram um total de 45 medalhas, sendo 22 de ouro, 10 de prata e 13 de bronze. Já o brasileiro Bruno Fratos conquistou medalha de prata nos 50 metros livre na abertura da Flanders Cup na Bélgica. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Na sequência agora, o Mário Silva vem com as histórias no Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Alemanha Ocidental, 1974, a décima Copa do Mundo da história. Vamos para o grupo 4. Polônia, Argentina, Itália e Haiti. A Itália estreou vencendo por 3-1 o Haiti sem problemas na cidade de Munique. Em Stuttgart, a Polônia venceu até de maneira surpreendente a Argentina por 3-2. Lato, que viria a ser o artilheiro da Copa, fez 2 gols. Na sequência, Argentina e Itália empataram em 1-1. O gol argentino foi marcado pelo zagueiro Perfumo, que jogou no Cruzeiro. Depois, a Polônia goleou impiedosamente a Haiti por 7-0. Lato, o carequinha Lato, voltou a marcar 2 gols. Esse jogo foi em Munique. E também em Munique, a Argentina derrotou o Haiti por 4-1. A última partida do grupo foi a vitória da Polônia em cima. A Polônia estava com a corda toda. A vitória da Polônia em cima da Itália por 2-1. Com esses resultados, classificados Polônia com 6 pontos e Argentina com 3 pontos. A Itália, que também tinha 3 pontos, perdeu no saldo de gols para a Argentina. Argentina, 2 gols. Itália, 1 gol. Haiti ficou em último lugar com 0-0. E aí estavam definidas as partidas da segunda fase. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu então, 5h52. E amanhã a bola vai rolar. Tem Fluminense tentando a primeira vitória no Campeonato Carioca, enfrentando a Portuguesa no estádio Julite Coutinho, na Baixada Fluminense, lá em Cosmorama, lá em Edson Passa. A bola vai rolar, a Nacional vai contar tudinho. Vamos de Fluminense. E o nosso Rafael Monteiro traz detalhes do tricolor para esse jogo. Vamos lá,
Rafael Monteiro.
Em meio a saídas importantes do elenco tricolor, como Gustavo Scarpa e Henrique Dourado, o Fluminense apresentou o volante Ayrton, que defendeu o Botafogo entre 2014 e 2017. O jogador, que não atua desde junho do ano passado, quando fraturou o tornozelo direito no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, fala sobre a sua condição física.
Com certeza, né? Tô muito feliz de estar podendo chegar aqui no Fluminense, um grande clube, um clube de muita história. Infelizmente, passei por uma cirurgia e espero poder estar aí ajudando meus companheiros. Eu tava conversando ali junto com o Filé, como eu falei, na parte de transição, mas acho que mais uns 15, 20 dias aí eu já tô pronto para estar estreando, estar jogando.
Com a própria afirmação do jogador, o tricolor não vai poder contar com o volante na partida de amanhã contra a Portuguesa em Edson Passos. Se Ayrton está chegando, o zagueiro Reginaldo pode estar de saída. O atleta, que foi capitão do time na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca contra o Boa Vista, não foi relacionado na última partida contra o Botafogo no Maracanã e o técnico Abel Braga não confirma a permanência do jogador. O América Mineiro negocia a contratação do atleta de 25 anos. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Carlos Bache!
Ricardo Mazzella, vai embora o Reginaldo e vem o Ayrton. O que vem tá bom, o Reginaldo já tá na hora de ir?
Não sei, o Reginaldo não se firmou, subiu praticamente agora, teve boas atuações no time principal, mas ainda não se firmou na equipe. Eu acho que ele poderia ficar um pouquinho mais. Em contrapartida, o Fluminense precisa de dinheiro. Qualquer proposta que venha para qualquer jogador tem que ser bem estudada. E se for boa, tem que vender, porque a situação do Fluminense é muito difícil, é muito complicado, não tem dinheiro. E eu continuo dizendo, a gestão do Pedro Abad em relação a reorganizar a casa do Fluminense é perfeita, ele tem que fazer isso. Só acho que ele deveria mexer um pouquinho mais forte no futebol, dar uma sacudidela no futebol, seria importante, daria até para reduzir mais custos. Mas, numa visão ampla, geral, ele está no caminho certo. O Reginaldo, eu acho que poderia segurar se a proposta realmente não for muito boa. E o Ayrton, jogador rodado, jogador experiente, dizem que se contunde demais, não sei se qual é o preparo dele nesse momento, mas ele informa e eu tenho certeza que ele vai ajudar o Fluminense.
Valeu, Luiz Ferreira, dá um giro geral pelo futebol, pelo Brasil aí.
Eu vou começar, Borges, falando, não do Brasil, mas vou começar falando da Turquia.
Porque lá na Turquia, né?
Lá na Turquia, vou pegar o avião, vou pra lá. O Robinho, ele foi apresentado pelo Sivasspor. É o clube que foi treinado, inclusive, pelo lateral esquerdo, campeão do mundo em 2002, Roberto Carlos. Ele vestiu a camisa de número 70 e vai ficar no clube até junho de 2019. A tendência é que ele... o plano pelo Robinho, para o Robinho, é que ele dispute, inclusive, a Liga dos Campeões pelo Sivasspor. Ele está no meio da tabela no Campeonato Turco. Os grandes times da Turquia são o Galatasaray, inclusive tem o Tafarel como grande ídolo. O Fenerbahçe foi treinado pelo Zico e pelo Beşiktaş, que é o clube do brasileiro Anderson Talisca. E Beşiktaş, que inclusive Tati fez uma proposta ao Wagner Love do Flamengo, parece que o Wagner Love não vem mais. O Beşiktaş tem grana pra chuchu, boss. Aí me perguntaram, poxa, mas o Robinho pode ser preso? A Turquia não faz parte da União Europeia, ela é país candidato a entrar na União Europeia. Se o Robinho, ele como condenado pelo aquele processo de estupro que ele tem, coletivo que ele tem na Itália, se ele pisasse qualquer país membro da União Europeia, ele era prontamente preso. Dependendo, claro, obviamente, como está o processo lá. Agora, ele entrando na Turquia, ele também poderia ser preso, até agora ele não foi. Isso ainda vai dar muito pano para manga, Borges.
Jorge Van Bug, Robinho na Turquia.
Está me parecendo que é o começo do fim da carreira. Está me parecendo isso, porque... Eu acho que o Robinho ainda teria mercado aqui no Brasil. Quando ele opta ir para a Turquia, 2 anos, Quando terminar esse contrato, se ele cumprir esse contrato, ele já estará com, acho que com 35, 36 anos, não sei se ele tem, já, eu acho que ele tem 33, né?
Então, isso, 33.
Então eu estou vendo como um final de carreira. Agora ainda pode, ele ainda sabe jogar, ainda tem gás, pode ainda fazer uma boa performance nesse clube turco.
Final de carreira, Mazeno?
Eu acho que sim. Eu ia falar, e o Van Burgo foi na ferida no que eu pensava. Duvido, cara. Duvido
ele comprou
que
o contrato
fique até 2019 na Turquia. Acho muito difícil. Muito difícil, na minha opinião. Tomara que eu me engane e ele faça realmente ter um grande desempenho lá. Mas não acredito muito, não.
Mas era bom descanso agora, porque depois que você fez aquele exercício na esteira...
Na esteira, comia essa então, pizza. Tá, pizza sobe e desce toda hora.
Tem que dar uma descansada.
Tem que dar uma descansada.
Amanhã estaremos
juntos. Vamos para a padaria agora.
Isso.
Vamos para
comer pizza de novo?
Não, padaria só light.
Um abraço, Rodrigo Ricardo.
Um abraço, até amanhã.
Um abraço ao nosso Luiz Ferreira.
Até amanhã.
Jorge Vambuga, aquele abraço aí.
Obrigado, um abraço para todos vocês, uma boa noite, uma boa noite também aos nossos ouvintes em todo o Brasil. Até amanhã.
Até amanhã. Nosso Jorge Vambuga, que ontem deu um piriri também. Negócio,
eu tô sem piriri.
Calor, não mas piriri. O calor é um perigo, você sabe.
Eu indico não comer porcaria em rua, que o Mazela é mestre em comer porcaria em rua e às vezes paga um preço caro, alto por isso.
Que Repórter beleza. Nacional vem aí com o Brasil pelo Mundo. As notícias para você curtir com o nosso Luciano Barroso. Um abraço, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.